Entidades ligadas ao meio ambiente participam de oficina de trabalho sobre o Código Ambiental. Fundo penitenciário gera discussão no Legislativo catarinense. Santa Catarina se compromete com 50 mil assinaturas em prol da PEC da habitação. Estas e outras notícias nesta edição do Conexão Geral.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.
Uma sessão especial no plenário Osni Regis da Assembleia Legislativa marcou o lançamento em Santa Catarina da campanha nacional Moradia Digna, uma prioridade social. O evento, que foi solicitado pelo deputado Manuel Mota, PMDB, contou com a presença de diversos secretários municipais de habitação e da presidente da COAB, Companhia de Habitação de Santa Catarina, Maria Darcy Mota Beck. Foram discutidos assuntos como inadequações habitacionais que violam os direitos humanos e sociais básicos do cidadão, ameaçando a saúde e educação, desagregação das famílias e favorecendo a criminalidade, além de reduzir a chance de inserção do indivíduo na sociedade. A campanha pretende assegurar, por meio da proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso Nacional, a destinação de, no mínimo, 2% de recursos do orçamento da União, 1% dos estados e 1% dos municípios, para habitação de famílias de baixa renda. Um comitê deverá ser instalado no estado e contará com a participação efetiva da COAB, da Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Construção, da Fiesc, das Associações de Comerciantes de Material de Construção e União Nacional Sul por Moradia Popular. Para que a campanha alcance seus objetivos, está sendo buscado 1 milhão de assinaturas e Santa Catarina está comprometida com pelo menos 50 mil para o abaixo-assinado que solicita a votação da emenda constitucional. A necessidade de moradia no Brasil é de 8 milhões de famílias. Em Santa Catarina, são mais de 200 mil. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina definiu os componentes de suas 15 comissões permanentes. Os presidentes e vices de cada uma foram definidos através de um acordo. A deputada Ana Paula Lima, do PT, já foi confirmada como presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais de Amparo à Família e à Mulher. Ana Paula disse que seu principal objetivo à frente da comissão é garantir cidadania e combater todas as manifestações de injustiça social. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar vai ser presidida pelo deputado Jean Kuhlmann, do Democratas. A atribuição dessa comissão é zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do poder legislativo. Das 15 comissões, as duas de maior destaque são as de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação, ambas compostas por 9 parlamentares. Pelo acordo, o deputado Romildo Titon, PMDB, permanece presidente da CCJ e o deputado Marcos Vieira, PSDB, preside a de Finanças. Os presidentes das outras comissões devem ser homologados nas próximas reuniões. O deputado Silvio Drevec, do Partido Progressista, quer solução imediata para a situação do sistema prisional em Santa Catarina, principalmente a falta de vagas e os poucos investimentos realizados pela Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça e Cidadania. Drevec quer informações sobre o fundo penitenciário que deveria estar sendo utilizado para amenizar o problema.
Nós detectamos e diagnosticamos que, além do sistema estar totalmente deteriorado, como não há investimentos, mas também vimos que o orçamento existe. Acontece que muitos desses recursos que são alocados no orçamento são até suplementados, mas em contrapartida são anulados parte desse orçamento e pouco é executado do que está orçado no sistema prisional catarinense. Além disso, tem os recursos que vêm do governo federal, do Fundo Penitenciário Federal para o Fundo Estadual, que nós também não sabemos onde é que está esse dinheiro, porque não há uma transparência. Se nós temos dificuldade como deputado, imagine a população catarinense. Então, o que está faltando, na verdade, é uma decisão política de investir em construção de presídios, e não precisa ser grande presídios, porque com 70 detentos, ou para 70 vagas, dá para fazer vários presídios e certamente que vai amenizar a situação.
O deputado Eliseu Matos, PMDB, garante que a falência do sistema prisional não é um problema localizado, atinge todos os estados da União. Afirmou ainda que o número de pessoas encarceradas aumentou por conta do grande trabalho realizado na área. No dia 20 de outubro de 2008, a APRASC, Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, deflagrou um processo de mobilização para cobrar do governo o cumprimento da Lei Complementar 254 de 2003, que estabelece uma escala vertical de salários em que o menor seja até um quarto do maior. O processo culminou com o fechamento de dezenas de unidades militares em todo o estado. A preocupação com os participantes dos atos levou o deputado Sargento Amaury Soares a solicitar, através da Assembleia Legislativa, informações ao secretário da Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar sobre policiais militares vinculados ao Serviço Público Estadual que estão sendo submetidos a inquérito policial militar, processo administrativo disciplinar ou conselho de disciplina, por terem participado dos atos reivindicatórios em dezembro de 2008. O documento pede ainda que seja especificada a graduação de cada militar e a unidade em que trabalha. Segundo o deputado, o pedido tem o objetivo de esclarecer a sociedade sobre o que se passa nas instituições militares com os praças que participaram da manifestação de paralisação dos quartéis, promovida pela PRASC e o movimento das esposas e familiares entre os dias 22 e 27 de dezembro. A liberação de recursos para a região norte do estado tranquilizou o deputado Jean Kuman, principalmente a parte que cabe ao município de Blumenau, duramente atingido pelas enchentes e deslizamentos no final do ano passado. O repórter Gustavo Bosley traz as informações.
O deputado estadual dos Democratas, Jean Kuman, comentou nesta quinta-feira sobre a liberação de R$ 38 milhões para a região de Blumenau. E deve ser aplicada na pavimentação de 24 ruas, 7 pontes e 4 passarelas.
Exatamente, são recursos que foram planos de trabalhos encaminhados para Brasília, que agora através do Ministério da Integração vem para o DEINFRA, e eles são especificamente, primeiro, cerca de 31 milhões e meio para recuperação, obras de contenção e recuperação para evitar com que esses desastres voltem a acontecer em algumas áreas da cidade. 6 milhões e meio que serão aplicados na recuperação de pontes, pontes que ficaram danificadas e que hoje precisam ser ou alargadas ou reconstruídas. Além disso, também tem recursos de hora-máquina, onde os equipamentos que estão desobstruindo as ruas, retirando os materiais que ainda estão entulhados na cidade, podem ser utilizados esse recurso de cerca de 5 milhões para justamente fazer essa recuperação e abertura novamente da cidade, colocando ela, a cidade no seu dia a dia normal. São esses os recursos que estão vindo e que a gente espera que seja aplicado com a maior velocidade possível para restabelecer a organização da cidade e de toda a região.
Representantes do Movimento por um Código Ambiental Legal, que integra mais de 30 entidades de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, defendem a modificação do projeto de lei do Executivo que institui o Código Ambiental de Santa Catarina. O assunto foi tema da oficina de trabalho que aconteceu nesta quinta-feira no plenarinho Paulo Stuart Wright, na Assembleia. A intenção da Comissão de Turismo e Meio Ambiente e da bancada do PT é analisar o projeto e levantar subsídios para a construção de emendas que visam sanar os problemas centrais da matéria. As emendas ao projeto deverão ser apresentadas até o dia 27 de fevereiro. O deputado Pedro Kizai declarou na reunião que pelo menos 15 artigos são altamente preocupantes, como, por exemplo, os campos de altitude e as matas ciliares. A procuradora da República no Estado, Ana Lúcia Hartmann, disse que da forma como está, o projeto contraria frontalmente a legislação federal e que se os problemas considerados por ela como muito graves não forem corrigidos, o Ministério Público Federal de Santa Catarina vai propor ao Procurador-Geral da República uma ação direta de inconstitucionalidade. Confira a agenda da Assembleia Legislativa para sexta-feira, 20 de fevereiro. 9 horas, reunião no plenarinho Paulo Stuart Wright para discutir a Feira do Sustentar 2009. Em 20 de fevereiro de 1931 foi criado o Correio Aéreo Nacional e é também o Dia Internacional da Língua Materna. Já o IBAMA foi criado em 1989, no dia 22 de fevereiro. O dia 23 é da Paz Mundial. O Conexão Geral termina aqui.
Conexão Geral. A sua dose diária de informação e cidadania. Com Marisa Medeiros.